A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Sejam bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo, aqui na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, na Atlântida e R80. Olá Pedro, tudo bem por aí?
Jorge, tudo bem? Começou o verão, estamos aqui à beira do 10 de junho, do Dia de Portugal e das Comunidades, é tempo de festa nas comunidades portuguesas da América.
É verdade, Pedro, este ano também com a presença da doutora Berta Nunes, que vem a visitar aqui esta área da Nova Inglaterra, está também na Flórida, New Jersey, Connecticut e Rhode Island e Massachusetts. É uma honra receber a nossa Secretária de Estado das Comunidades.
Jorge, é uma honra, mas será uma honra ainda maior se a doutora Berta Nunes trouxer respostas. As comunidades durante muito tempo vivem e viveram à espera de respostas concretas do governo português, nomeadamente a nível dos serviços consulares, a nível de processos que ficam sistematicamente parados na burocracia portuguesa, a nível de apoio às organizações portuguesas, não a nível financeiro, mas sobretudo a nível de treino, de capacidade de gestão dessas organizações, que estamos à espera de apoio do governo português em treino, em formação para várias atividades de caráter étnico, olhe, nomeadamente, em formação de jornalistas. Portanto, nós não queremos dinheiro de Portugal, mas nós queremos tirar partido do know-how, da capacidade de treino e de formação que várias autarquias têm disponíveis e que poderiam perfeitamente, a custos muito reduzidos, disponibilizar às comunidades. Aí sim, Portugal estaria a contribuir para o empoderamento das comunidades.
Haverá certamente uma conferência de imprensa na qual estarei presente e irei colocar algumas questões também à Senhora Secretária de Estado das Comunidades na próxima semana. Pedro, em Washington, como é que está a negociação ou negociações, como queres interpretar, entre democratas e republicanos?
Oh Jorge, é uma fase muito interessante do que se está a passar. Claramente, há aqui quase que uma luta de forças. Os republicanos a puxar para não haver acordo, para não haver cedências, para não haver entendimento. E do outro lado, os democratas a fazer toda a força possível para fazer avançar a agenda, a grande agenda de reforma e de modernização do presidente Biden. Portanto, nós estamos aqui claramente a assistir a um jogo de forças. E um jogo de forças que tem quase que um calendário marcado. E o calendário é desde o verão, em que normalmente se entrava numa fase mais vagarosa da política, mas este vai ser um verão diferente. E até ao dia 2 de novembro, quando haverá novas eleições intercalares. Portanto, de um lado, republicanos a tentar adiar, a tentar parar, a tentar bloquear. Do outro lado, os democratas a querer avançar, a querer dar resposta, a fazer das promessas de Biden medidas concretas. Portanto, vai ser um verão quente, um verão muito interessante.
Muito bem, Pedro. Nós temos falado em várias situações e claro que a América é um país enorme. Temos falado de violência, enfim, de armas sem licença, uma série de coisas, mas agora temos aqui mais um problema para resolver. Não é a primeira vez que os piratas de informática atacam. Desta feita, foi simplesmente um ataque ao maior produtor de carne aqui na América.
Oh Jorge, tal qual como os ataques de violência extrema, que já são considerados terrorismo interno do uso e abuso de armas, agora nós estamos a assistir quase que semana a semana à chamada pirataria informática, ransomware, que no fundo é a tradução de utilização de mecanismos de hackers que se infiltram, piratas que se infiltram na internet e que conseguem bloquear os sistemas de internet destas grandes companhias. E depois, quando bloqueiam o sistema, dizem, agora se vocês quiserem abrir o sistema, são 10 milhões, são 20 milhões. E aí gera-se uma situação de enorme confronto, de grande desconforto. Já tivemos o pipeline Colonial que ficou parado. Agora, esta semana, foi o maior produtor da América e um dos maiores do mundo de carne, e portanto, que aliás tem predominantemente capitais brasileiros, que também é importante chamar a atenção, mas o fato é este: a América, quase semana a semana, está sendo atingida por pirataria, e infelizmente nós sabemos que grande parte dessa pirataria vem da Rússia.
Já sabemos que o ataque veio da Rússia.
Bom, tudo aponta nesta direção, e de facto o próprio presidente já o disse, e inclusive o secretário de Estado, Antony Blinken, ele vai encontrar-se com dirigentes russos no sentido de procurar que os russos tomem posição sobre este assunto, isto é, ou eles tomam conta da sua casa, porque se eles não o fizerem, serão os americanos a fazê-lo, porque a América tem capacidade de contra-atacar com o mesmo tipo de pirataria. Isto é, ou nós avançamos para um processo negocial em que cada um toma conta dos bandidos dentro de casa, porque se a Rússia não fizer isso, esta situação vai avançar para guerra frontal informática, e aí também custará muito caro à Rússia. E eu tenho a certeza que o presidente Vladimir Putin não quer, por exemplo, que o pipeline que traz o gás da Sibéria até a Europa fique bloqueado da mesma maneira. Portanto, há claramente aqui no terreno, as peças estão no xadrez. Ou vocês tomam conta dos seus bandidos, ou a gente toma conta deles.
Exatamente. Costuma dizer-se que quem tem telhado de vidro não tira pedras.
Exatamente, Jorge. É claramente uma situação em que tem havido alguma conivência, algum lavar as mãos, deixar passar, fazer de contas que não é comigo da parte dos russos, e claramente a América a dizer: ou vocês tomam conta ou a gente vai tomar conta. Se a gente tomar conta, vai doer mais.
Pedro, a carne não está barata. Será que vamos ter mais um aumento ou não?
Oh Jorge, tal qual como aconteceu com a gasolina. De fato, a gasolina nunca ficou totalmente interrompida. O que houve foi um comportamento de pânico. Quando começaram as notícias a dizer-se que a gasolina vai aumentar o preço, há um corte na distribuição de gasolina, as pessoas imediatamente começaram a assambarcar gasolina, a encher bidões de gasolina, a encher 3, 4, 5 carros de gasolina, sem necessidade. Porque a gasolina nunca faltou. Mas o fato, Jorge, é que a gasolina, o preço começou a subir, e ainda hoje, que já passaram 3 semanas depois do pipeline ter sido reaberto, e a gasolina ainda continua mais alta do que normalmente. Portanto, o mesmo poderá acontecer com a carne, quase de certeza acontece, porque os preços são muito suscetíveis de variar em função de oferta e procura, e sobretudo em função dos comportamentos dos utentes ou dos clientes, que ansiosos começam a comprar mais, receando aumentos de preço.
Lembrar os nossos ouvintes que estão a ouvir a WJFD 97.3 e também a Rádio Atlântida e R80 nos Açores, é a rubrica com o nosso colaborador de Washington, o Pedro Bicudo. Pedro, vamos então àquela que é a pergunta da semana, uma pergunta que vem de São Marvil, e notamos também que os nossos ouvintes gostam de ser esclarecidos. E esta é muito importante. É relacionada com o presidente Biden, se pode ou não fazer uma ordem presidencial, a chamada Executive Order, para criar uma comissão independente de investigação à invasão do Congresso.
Jorge, sem dúvida, e eu creio que essa pergunta vem na sequência do que aconteceu, o fato dos republicanos terem bloqueado no Senado a comissão de inquérito à invasão do Capitólio. Bom, o Sr. Machado, e de novo aqui de uma maneira muito inteligente e a acompanhar os acontecimentos em Washington, pergunta se o Presidente pode emitir uma ordem presidencial para haver um inquérito. Bom, fazer investigação sobre um determinado evento é uma função mais da área da justiça, isto é, do Poder Judicial. Nós sabemos que há três poderes: há o Judicial, há o Executivo, que é o do Presidente, há o Legislativo, que é aquele que vem exatamente do Congresso, e portanto que são os legisladores que têm essa capacidade. Portanto, o Poder Judicial poderia fazê-lo a pedido do Presidente. Mas, porque esse acontecimento teve lugar no Capitólio, é um assunto mais do Poder Legislativo, dos deputados, dos representantes, dos senadores. Portanto, não é tanto da capacidade do Presidente ou do Poder Executivo. O Presidente poderia solicitar o Departamento de Justiça para fazer uma investigação. Não seria, portanto, através de uma ordem executiva presidencial. Mas há aqui um risco político muito grande. Se Biden avançasse agora com um pedido de investigação ao Departamento de Justiça, a oposição ia logo acusar o Presidente de jogada política. Além disso, há mais duas razões fortes para o Presidente não fazer isso. Por um lado, o Presidente tem feito um esforço muito grande para não dividir ainda mais republicanos e democratas. Aliás, como nós acabamos de ver, o Presidente está a tentar aproximar, está a tentar negociar, ceder para ter contrapartidas e chegar a acordos. Portanto, eu não creio que o Presidente queira avançar com uma ordem executiva que seria exatamente o contrário, iria provocar a bipolarização, a divisão. Finalmente, o Congresso esta semana, através da Speaker, da líder do Congresso, da senhora Pelosi, o Congresso decidiu avançar com uma investigação independentemente daquilo que o Senado votou. E, portanto, nós teremos uma comissão de congressistas que vão analisar aquela invasão, enfim, do espaço de trabalho dos legisladores para poderem tomar uma posição. Finalmente, Jorge, e como comentário último, esta semana houve um comício de extrema-direita e um dos principais oradores, o general Michael Flynn, que foi conselheiro de segurança do presidente Trump, defendeu a ideia, ouça-se, defendeu a ideia de um golpe de Estado militar, como aquele que aconteceu em Myanmar, que teria que acontecer nos Estados Unidos para trazer de volta o antigo presidente ao poder. Portanto, isso dá-nos a luz, de alguma maneira faz-nos perceber qual é a posição da extrema-direita acerca do processo democrático nos Estados Unidos, em que nós decidimos quem é o presidente por eleições, a extrema-direita quer decidir por golpe militar. Finalmente, a Polícia Metropolitana de Washington já disse que comentários desta natureza, como o do antigo general que foi conselheiro de segurança, podem incentivar ainda a maior violência. E é uma coisa que nós não precisamos.
De maneira nenhuma. Pedro, muito rapidamente, nas ilhas de Massachusetts há muita gente que gosta de passar lá o verão, ir para lá passar o fim de semana, mas a companhia de transportes marítimos, o chamado ferry, foi também atacado por piratas informáticos.
É verdade, Jorge, é popular, é um serviço de transporte marítimo muito popular entre Cape Cod, e não só Cape Cod, mesmo New Bedford, uhum. Fairhaven, e claro, Hyannis, e até Provincetown, portanto, toda esta costa sul do Cape até Buzzards Bay, há vários serviços diários a ligar as ilhas de Nantucket e de Martha's Vineyard com a parte continental dos Estados Unidos. Infelizmente, esta companhia também sofreu um ataque de pirataria informática com a mesma origem. E este ataque de pirataria interrompeu o serviço de transporte marítimo e, reparem, é logo agora, numa altura em que o verão está a principiar, em que a economia está a voltar ao seu normal, em que nós precisamos é de abertura e, exatamente por isso, os piratas estão a agir estrategicamente para prejudicar este arranque da economia. Portanto, Jorge, também na nossa vizinhança, não é só a carne no supermercado, os transportes também foram atingidos, felizmente que nunca ficaram totalmente paralisados e a maior parte dos serviços já estão outra vez a funcionar.
Aqui bem perto de nós, na Baía de Falmouth, a antiga fábrica ou antiga central de carvão na Brighton Point, em Somerset, foi demolida e agora prepara-se a construção de um centro de distribuição de energia produzida pelo vento, ou seja, eólica. Isto, Pedro, mais postos de trabalho, quais são os postos de trabalho que vão abrir? Vamos ter ar mais puro? Vamos ter energia mais baixa? O que é que isto vai trazer aqui para a comunidade?
Oh Jorge, eu diria que talvez seja o grande plano económico que vai trazer a toda esta área litoral, Massachusetts, Rhode Island, mesmo Nova York, Maine, até New Jersey, vai trazer um desenvolvimento extraordinário desta faixa litoral. Porque o aproveitamento da energia eólica, portanto, da energia do vento em eletricidade permite duas coisas. Permite, por um lado, aproveitar um recurso que é natural e que é inesgotável, o vento nunca acaba, e o vento também não custa dinheiro. Ao mesmo tempo, é uma energia limpa, não produz fumo, não produz tóxicos, não envenena a água. E, portanto, nós estamos aqui a entrar numa fase nova da economia em que os recursos naturais estão a ser explorados ao mais alto nível e, por outro lado, nós não temos nem que explorar carvão, nem que explorar, inclusivamente, energia fóssil em petróleo e outros materiais poluentes que vão depois envenenar o ambiente. Mas há aqui um outro pormenor interessante. A central de Brayton Point, que fica ali em Somerset, mesmo em frente a Fall River, aquelas grandes torres que existiam e que pareciam, eram torres de arrefecimento, de cimento, muito grandes de arrefecimento, e que pareciam torres de centrais nucleares, mas não eram, e que foram recentemente destruídas com o processo de desmantelamento da central de carvão de Brayton Point. O que é que acontece? Ligada à central de carvão, havia toda uma rede de distribuição. Portanto, a infraestrutura está montada. É boa, funciona, é moderna. O que não era bom, e era prejudicial, era a central de produção, que era de carvão. Ora, agora nós podemos trazer do mar a energia eólica do Vineyard Wind, trazer essa energia até Brayton Point e ali ligar à distribuição, ao sistema de distribuição que chega à casa das pessoas. Portanto, é o aproveitamento de uma infraestrutura que já existe, substituindo uma produção de energia que era altamente poluente. Jorge, só para termos uma ideia, durante 50 anos, aquela central de energia queimava por semana, cerca de 90 mil toneladas de carvão e abastecia cerca de 1,5 milhão de residências em toda aquela área sul de Massachusetts. Quando nós pensamos que deixamos de queimar milhares de toneladas de carvão e passamos a utilizar a energia do vento, tudo se transforma de maneira a termos um ambiente mais saudável. Inclusivamente, porque é preciso montar agora as centrais de energia eólica, isso vai a trabalho a companhias de construção, a companhias ligadas aos serviços marítimos de construção marítima, e quando estiverem as rotativas eólicas a trabalhar, vão dar trabalho a muitos engenheiros, quer engenheiros de informática, quer engenheiros de sistema eletrónico, quer engenheiros, inclusive, da parte mecânica, porque aqueles motores têm que ser feita a manutenção. Jorge, estamos aqui perante uma abertura, uma nova era de produção de energia que vai trazer mais riqueza à Nova Inglaterra.
Ainda bem. Pedro, mesmo a terminar, temos o menos da semana.
Jorge, o menos da semana, claramente, o que se passou há 100 anos, a 31 de maio e 1 de junho de 1921, um grupo branco, com apoio militar, atacou a área de Tulsa, no Oklahoma. Tulsa é uma cidade no Oklahoma, no Midwest, e destruiu 40 quarteirões, matou 300 pessoas, eu repito, matou 300 pessoas, deixou cerca de 10 mil desabrigadas, por uma única razão: eram negros. A destruição do bairro negro de Tulsa, no Oklahoma, o chamado distrito de Greenwood, a destruição desta área apenas porque era uma área de afro-americanos. E portanto, Jorge, 100 anos depois, isso faz-nos pensar e faz-nos sobretudo ter uma ideia de que a história da América, com os seus altos e baixos, aqui claramente um baixo, uma situação, um massacre, que nunca teve julgamento. As companhias de seguros nunca pagaram a destruição, as pessoas culpadas nunca foram julgadas, e 100 anos depois nós olhamos para o passado, é óbvio que nós não podemos corrigir, mas é fundamental aprender com o que se passou.
Uma marca que ficou. E, a terminar mesmo, temos o mais da semana.
Oh Jorge, eu daria o mais da semana ao extraordinário trabalho das comissões do Dia de Portugal, que em várias comunidades dos Estados Unidos, enfim, de onde há portugueses, eu diria nos 6 maiores estados. Olha, na Califórnia há várias. Aqui, portanto, mais na nossa costa, a gente pode começar pela Flórida, sobretudo em Palm Coast, que vai receber a visita da senhora Secretária de Estado da Imigração, mas não só, West Palm Beach, a mesma coisa acontece no outro lado, na costa interior da Flórida, onde há muitas comunidades portuguesas, e também em New Jersey, em Nova York, em Connecticut, em Rhode Island, em Massachusetts, há centenas, talvez milhares de portugueses que dão o seu trabalho voluntário na construção destes eventos para celebrar Portugal, para celebrar as comunidades com a maior dignidade possível. Essas pessoas merecem, sem dúvida, o nosso apreço, o nosso obrigado.
E com o verde e vermelho estamos a concluir esta edição de Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 e também na Rádio Atlântida IR80 nos Açores. Pedro, um grande abraço.
Jorge, até para a semana e haja saúde.
Haja saúde.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.